E agora vamos conversar com a nossa produtora Samara Sadek, que traz os destaques da internet. Samara, bom dia.
Oi, Tiago. Bom dia a todos que estão com a gente neste Conexão Senado desse início de março, né, Tiago?
Exatamente, Samara. E como é que março começa? Quais são os destaques que você traz nesta segunda-feira?
Vamos lá. Tiago, a gente segue acompanhando as atualizações dos números da pandemia, né? Porque ela não para, ela não termina no mês de fevereiro, ela segue, ela entra pelo mês de março, dando as suas caras e não são boas, né, Tiago? Vamos lá, nós tivemos em 24 horas, contadas até ontem à noite, 34.027 novas infecções pelo novo coronavírus. E 721 novos óbitos entraram para os sistemas. Com isso, então, o Brasil já passa de 10,5 milhões de casos, né? E, segundo o Ministério da Saúde, a grande maioria de recuperados, restando apenas cerca de 885 mil casos ativos. E o total de mortos, Tiago, já se aproxima quase dos 255 mil. Esse número a gente deve vencer hoje, né? Devemos passar essa barreira hoje, porque já estamos quase no teto dos 255 mil. Com isso, com esses números, a gente sabe que a pandemia ela chega do final de semana com números um pouco mais baixos, pelos registros, né, que dão uma caída, mas mesmo assim a gente acompanha a média móvel e ela nos mostra que o Brasil segue ainda nessa média móvel acima de 1.000 casos. É o segundo recorde consecutivo, Tiago, que a gente registra em média móvel, porque nós ficamos em 1.208 óbitos por dia nos últimos 7 dias. Ainda é um número considerado estável, porque houve apenas uma variação de 11%, positivo, só que ainda fica no patamar de estabilidade. Mas você veja, são 39 dias com essa média móvel de mortes acima de 1.000. É uma estabilidade horrível, né? Porque a gente está num número muito alto que não cai. E já a média móvel de casos já teve uma virada aí nesse mapa, nesse gráfico. Infelizmente, saímos da estabilidade entrando no mapa de alta, porque o Brasil registrou na casa dos 54.547 novos casos de Covid nos últimos 7 dias. Então, assim, diariamente, né? Nos últimos 7 dias. Então, essa média acabou subindo uma variação de 21%, número já acima daquele patamar dos 15%, que é o limite, né? Para você ser considerado ainda, o número ser considerado na faixa de estabilidade. Então, o Brasil chega, assim, na fase de alta, de crescente no número de casos de Covid-19.
É lamentável que ainda estamos em crescimento no número de casos aqui no Brasil. Bom, Samara, mas e quanto à vacinação? Como é que está a corrida da vacinação pelo Brasil e o aumento aí de imunizados pelo país?
Isso, Tiago. A gente segue em alta, mas em uma alta pequena, porque a gente tem um total ainda de 3,11% da população brasileira vacinada, que representa na casa de 6,5 milhões de pessoas, mais ou menos. E a gente segue aguardando, né, que esses números, que essas vacinas cheguem. O Amazonas ainda é o estado que mais conseguiu vacinar, considerando a sua população, né? Então, percentualmente, ele vacinou aí 5% da população. Agora, uma notícia aqui em relação às vacinas, não no Brasil especificamente, mas no mundo, o país africano de Gana começou a receber, a aplicar hoje, a dose da vacina que vem pelo COVAX Facility, que é uma aliança mundial coordenada pela Organização Mundial de Saúde. Então, Gana é o primeiro país a receber doses desse complexo, né, dessa aliança mundial. Ele foi, então, o primeiro do mundo. O Brasil também está nessa lista, mas o Brasil vai receber cerca de 10 milhões de vacinas desse consórcio COVAX Facility. No total, serão mais de 1 bilhão de doses que já estão contratadas para o Instituto Serum da Índia fornecer, né, as doses para o consórcio COVAX Facility. Então, começa mais uma empreitada mundial para reforçar vacinas. No caso desse consórcio, são vacinas que vão principalmente para países pobres, né, que não tem muita condição de adquirir os imunizantes para a sua população.
Muito bem, Samara, essas informações sobre a vacinação no Brasil e no mundo, mas também temos informações sobre o programa Universidade para Todos, que está começando um prazo importante nesta segunda-feira, não é, Samara?
Isso mesmo, Thiago. A Agência Brasil destaca isso porque os interessados em entrar na lista de espera de bolsas de estudo pelo programa Universidade para Todos devem acessar a página de inscrição com o seu número do Enem, né, os que participaram do Enem mais recente. Então, a partir de hoje, só tem hoje e terça-feira para esses interessados acessarem o portal do ProUni e se manifestarem pelo interesse em participar do processo dessa lista de espera. Por quê? Essa lista não é automática. A pessoa tem que entrar no site e manifestar o desejo de entrar nessa espera. Então, a inclusão nessa lista é exclusiva aos candidatos que participaram do processo seletivo do ProUni 2021 e não está aberta para novos inscritos. Né? Vamos lembrar que o ProUni acontece sempre duas vezes ao ano, para ingresso no primeiro semestre ou no segundo semestre. E quem não for chamado nessa lista de espera tem que ainda aguardar até a edição seguinte do ProUni para tentar novamente. O resultado da lista de espera será divulgado em 5 de março, já na próxima sexta-feira. Então, hoje e amanhã está aberto no site o caminho, né, para que você entre então numa lista de espera do ProUni.
Tá certo, Samara. Muito obrigado pelos seus destaques aí da internet e voltamos amanhã.
Muito bom dia, Thiago. Até amanhã.